Pois é, e eu queria muito fofocar com vocês umas coisas engraçadas que aconteceram. Eu não tenho amigos para contar e as que eu tenho só serve pra gente ficar assistindo besteira. Então eu acabei que a gente eu não pude contar para elas, mas eu posso contar para vocês. Vocês acreditam que tentaram me converter? Esse foi o primeiro evento. Eita, pois é. Eu tava vindo pra casa, né? A mamãe tava conversando, tinha uma galera aqui na frente. Sabe aquelas pessoas com aquelas roupas muito sem graça? Aquelas roupas beges, entendeu? Aquelas calças caqui,
Ih, era testemunho de Jeová. Usa calça caqui.
Aquelas calças que você chegou ali no meio da panturrilha, aquelas saias, né, que chegou ali no meio da panturrilha. Era aqueles cabelo comprido que não passou um óleo nas pontas, entendeu? Mas mulheres sem maquiagem, aí tudo bem, né? Empoderamento. Mas assim, a gente sabe que no caso delas não era tanto assim, não era a ausência de maquiagem não era para dar uma lacrada, era para me dar uma lacrada, entendeu?
Delícia.
Aí eles entraram, fizeram uma oração aqui em casa,
Peraí,
nos
se entrar
deram
na sua
pó.
casa já não era testemunho de Jeová, então era mórmon.
Coisa assim, não era evangelho mesmo. Eles entraram, oraram aqui em casa, falaram que meu pai estava passando por uma situação difícil, até que chegou a vez da moça vir em cima de mim, né? Aí eu
Não
tava
fala essas coisas.
quietinha.
Vênus, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho uma tara por crente.
Ah, entendi.
Aí você vem
Porra.
falar, a vez da moça vir em cima de mim. Não fala essas coisas comigo presente.
Ah, desculpa, Giovanni, mas eu preciso
Porque não vem nenhuma
jogar.
crente em cima de mim aqui. Aí você mora no Pará e vem.
Eu preciso jogar um balde de água na sua situação, porque ela era aquele tipo de pessoa. Ela não era meu tipo, não. Eu não tenho tipo para garotas, mas assim. Sabe aquele tipo de pessoa que mesmo se fosse extremamente bonita, tu ia qualquer coisa que levanta ia cair,
Sei,
entendeu? Ela
eu tô
tinha,
ligado. É aquela pessoa
ela, ela
que abre a boca e você fala, meu
é
Deus.
assim, de boca fechada tu até finge, mas quando abre não adianta. Eu achei ela meio escangalhada, viu? Mas assim, quem sou eu para julgar? Chegou, veio falar comigo, trocou mais ideias, eu respondi ela certinho. Uma mulher é um bicho desgraçado, ela sabe quando a gente tem alguma coisa errada. Mulher é um bicho que repara na gente. Aí ela começou a falar: Ah, o seu filho, eu vejo pecado nele. Perdão, Conceição. Quando eu me afastei, né? Eu fui pro quarto porque eu não queria conversa. Sabe quando isso
A sua
rola?
mãe tem um filho?
Pois é, né? Então, o filho sou eu, né? Aí ela falou: Ah,
E
seu filho,
traz essa filha da puta aqui, eu vou falar
eu
com ela.
vi, eu vi pecado no seu filho e tal. Aí assim, na nossa igreja, nós meio que aplicamos assim cultos, orações em pessoas que precisam para ajudar elas a se livrarem desse mal, a se livrarem do pecado, porque Deus, ele ama a todos por igual, mas ele não ama o pecado. Aí depois eles falaram sobre assuntos que, sinceramente, os meus pais não entendem. Eles começaram a incitar uma narrativa de teoria da prosperidade, é teologia da prosperidade que fala,
Oh,
eu acho que é assim.
não.
Começaram a falar sobre o quanto que a igreja fazia com que a nossa vida melhorasse. Meu pai falou que a gente estava passando por dificuldade financeira e a gente está mesmo. Aí eles chegaram com mil maravilhas, prometendo as coisas, deixando panfleto, que mamãe até jogou fora depois. Mas assim, no final, eles foram embora. Só o que ficou foi a minha mãe falando que ela tinha nascido pobre, mas não era besta. Porque no panfleto, o bagulho que tinha ali era: Ai, se você contribuir com uma porcentagem, entendeu? Sabe?
Esse
Essas
cara é foda,
coisas,
né,
sabe?
mano?
É engraçado que o povo eu sinto que é quase maligno, sabe? Tu querer chutar cachorro morto, tu tá querendo tirar de gente que já não tem, sabe? Aí eu fico assim, caramba, mas o pecado tá em mim, né, galera? Eita, galerosa, eita porra. Eu saí de lá xingando ela pros caralho. Eu não falei nada na frente dela, não, porque eu não queria criar confusão, não. Eu não posso criar confusão. Não posso criar confusão, porque senão depois esquenta pro meu lado. Então eu fiquei quietinha, mas quando saiu, eu xinguei tanto. Mamãe também não gosta de crente, não. Mamãe é chata com crente. Papai, ele é iludido, ele cai nessas pacotes. Tanto é que antes da gente vir pra cá, ele tava todo empolgado com a igreja, ele tava recebendo aceitação. E eu sinto que a igreja, ela é muito boa nisso, sabe? Porque se você não tiver nenhum, abre aspas, pecado, fecha aspas, se você estiver minimamente dentro desse arquétipo de homem ou mulher de bem, você recebe um abraço de um nicho social bem elevado. E uma pessoa como meu pai, que passa o dia todo trabalhando, que não tem tempo pra nada, que não tem tempo pra desenvolver relações com as outras pessoas ao redor dele, acaba ficando carente desse tipo de afeto, desse tipo de atenção. Então, a atenção que ele estava recebendo como indivíduo, como pessoa com responsabilidades dentro da igreja, era absurda antes da gente vir pra cá. Ele começou a fazer uns negócios, ele recebeu até um título lá, que eu não sei como é que funcionava, porque eu tinha zero interesse em coisas que me levam pro inferno. Então eu ficava só por cima ouvindo ele conversar com a minha mãe sobre isso, sabe? E isso é muito triste, porque uma carência social fez com que ele se submetesse a coisas que ele nem entende. A minha mãe, infelizmente, ela é blindada pela sagacidade do pobre, né? Aquele comportamento de João Grilo, sabe?
Então, segundo ela já ficou... os crentes, o corpo dela é fechado pelas forças de Satanás.
E o motivo dessa visita é o mais engraçado. Porque ele envolve coisas sobrenaturais. Esses crentes que vieram aqui em casa, a princípio, eles não estavam aqui para converter o travesti. Né? Eles não estavam aqui para converter o transviado. Não estavam ali para encher meu saco. Eles estavam ali por uma indicação da vizinha, que é meio biluteteia. Mas não dessa vizinha que tá aqui do lado, que é uma pessoa muito legal. Mas da outra vizinha, do lado da casa dela. Essa mulher em específico já morou aqui nessa casa que nós estamos, que pertencia à minha irmã. No caso, a filha
ela falou
biológica
que tem energias negativas, tem custo, tá com a chucaveirinha.
Calma. E assim, pra contextualizar a princípio a minha reação um pouco inusitada a respeito disso, eu preciso contar pra vocês que eu não acredito nessas coisas, tá? Pra começo de conversa, eu não acredito.
Somos
eu
três,
tentei,
então.
Eu já tentei. Tá, juro pra você que eu já tentei adentrar em espiritualidade. Muitas pessoas já chegaram me dizendo: Nossa, Vênus, entra na Umbanda. Ah, entra no Candomblé, que você vai ser super aceito. Eu falei, não adianta, porque na hora de baixar a santa eu não vou baixar nada. Eu vou ficar olhando ali com cara de tacho enquanto o tambor tá tocando, sabe? Entendeu? Eu já tentei, acho que só não é pra mim mesmo, sabe? Então eu nunca me meti nessas coisas e eu não tenho a pretensão de me meter. E... nunca presenciei nada de sobrenatural, mas os meus pais, teoricamente, sim, né? Então, eu só acredito. E uma vez, eu notei uma coincidência que batia um evento inexplicável, me aconteceu aqui um evento inexplicável, que meio que concordava com fenômenos sobrenaturais.
Uhum.
Tá? Eu tinha visto alguns documentários casualmente na internet de espíritas, eu acho que eram espíritas ou pessoas kardecistas, que eu não sei o que significa, mas eu sei que tem alguma ligação com o espiritismo, que eles avisavam que cheiro de perfume feminino muito forte
é puta,
é sinal de espírito, essas coisas e tal. E essa casa aqui, eu conheço, aqui já aconteceram comigo duas coisas sobrenaturais. Abre aspas, sobrenaturais, que pra mim não significa nada. Porque eu sinceramente não acredito. A primeira delas é que eu já morei aqui sozinha. Eu já estive aqui sozinha em uma parte da minha vida em que eu estava fazendo um curso preparatório. Eu estava no Jovem Aprendiz. Inclusive,
a falta de...
Isso foi um momento muito infeliz da minha vida que criou até... um certo atrito entre os meus pais e eu, porque quando eu estava no Jovem Aprendiz, eu era uma aluna teoricamente perfeita. Eu passava em todos os testes, as minhas notas eram extremamente altas, e no final do ano, geralmente a instituição, ela indica os melhores alunos para vagas em empresas, e eu estava lá há 6 meses. Era certo, eu já tinha ouvido da direção que eu ia com toda a certeza do mundo, e isso era irrevogável. Só que eu estava morando sozinha aqui. Os meus pais, eles tinham como me dar suporte financeiro para que eu continuasse morando aqui.
Uhum.
Mas eles se recusaram. Eles simplesmente disseram que não, que eu devia voltar, que eu devia estudar pro Enem e fazer faculdade. Sendo que não era uma coisa que eu queria, porque eu não estava segura para chegar no meio acadêmico e eu não estava ainda segura de que eu ia passar no Enem. Porque a minha educação, apesar dela ter sido muito boa no início da minha vida, da minha infância, ela foi muito ruim do ensino médio para cima, sabe? E eu acabei não tendo oportunidade de me desenvolver intelectualmente nessas áreas mais tradicionais, como matemática, história, geografia, essas coisas. E durante esse período que eu morei aqui, foi muito feliz, porque tinham pessoas que gostavam de mim. Eu, claro, eu me identificava como menino para aquelas pessoas. No meu interior, não importa, porque infelizmente não adianta. Eu não posso querer simplesmente bater no peito e dizer, ah, eu sou mulher e tal, e isso é muito bonito, mas só que eu precisava de dinheiro. Não iam me empregar sendo outra coisa. Travesti aqui ou é cabeleireira puta. Você não tem escolha. Ou você dança carimbó de tempos em tempos, ganha uma merreca, mas ainda vai ter que trabalhar no salão para se garantir.
Certo.
E eu não sou cabeleireira. Mas enfim, durante esse tempo em que eu estava estudando no Jovem Aprendiz, nesse período de tempo em que eu vivia aqui dentro, algumas coisas engraçadas aconteciam. Por exemplo, quando eu chegava em casa e eu abria a porta da frente, a porta de trás abria sozinha. Aí eu falei, ué, por quê?
Pressão do ar.
É, então,
mas
achei que era isso.
Mas não deveria ser ao contrário, quando uma fecha outra abre?
Pois é, mas quando eu abri uma
ela...
a porta...
Quando ela abria,
eu
abria.
É,
tá
quando
certo,
eu abria...
porque a porta ela não abre. Amor, a porta ela só abre pra dentro. Então devia dar uma pressãozinha e o retranco da pressão devia abrir a porta.
É e tal. E eu acreditava, eu nunca levei isso em consideração, porque eu achava que era algo sobre isso. Eu achava que a estrutura da casa era frágil, porque outro fenômeno acontecia. A porta de trás aqui não é uma porta de madeira. Sabe aquelas portas que é feita de um metal muito fino?
É, então, porta de latão.
Eu batia esse nome, eu não sabia. Eu batia a porta e a porta de latão lá atrás faz um mega barulho. Aí eu falei, ué. E outra coisa que também acontecia, às vezes eu batia, não acontecia nada. Aí depois de um tempo, aquela porta fazia um barulhão.
Ué?
Só um barulhão. Aí eu fiquei, ué, deve ser o que eu acreditava.
Uma vibração tardia.
É, eu acreditava que era isso, que era uma vibração tardia, que era por
vibração
causa da estrutura da casa.
Retardado.
É, a casa tem uma estrutura meio pobre. É um conjunto habitacional onde eu moro. Porque a gente teve que sair de casa, gente. Ou a gente morava aqui, eu morava na rua. A minha irmã cedeu a casa pra gente. E ela tinha outra casa. Ela tem outra casa e ela vive lá. E essa daqui ficou pra gente, que ela ganhou do governo. E nós moramos aqui hoje em dia. E aqui dentro desse conjunto habitacional, já houveram outros moradores. Já houveram outras pessoas... Outros moradores. Eu falei igual a carioca, né? Houveram outros moradores e eles ficavam aqui. E uma dessas moradoras era a nossa terceira vizinha. E nesses eventos, teoricamente, sobre a natureza aqui em casa, eu deixei isso passar porque isso não me afetava. Eu ficava morando aqui sozinha. Eu dormia aqui sozinha, dava tempestade, caía raio, tudo vibrava, a porta vibrava também quando caía raio. Eu tenho muito medo de raio. Pobre espírito, que não vai rolar. Mas cai um raio perto de mim, eu me cago toda. Ave Maria, eu morro de medo, juro pra você. Eu morro de medo de ser executada por um raio. Eu desligo tudo. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu desligo tudo. Eu me mijo inteirinha. Pode aparecer 400 espíritos aqui querendo a minha alma. Eu já vou pro inferno mesmo.
A Vênus é fechadaça com o pai da Sucubo, que também começa uma ventania, ele puxa até a geladeira da tomada.
Nossa, eu morro de medo. Eu me cago todinha. Quando eu tava sozinha aqui, podia aparecer Exu Caveira em minha frente, que eu ia mandar ele tomar uma cerveja e me deixar em paz. Mas pelo amor de Deus, eu não ia ter medo de espírito não, mas de trovão eu tenho, de raio eu tenho. Mas enfim, esse foi um dos eventos teoricamente sem explicação pelos quais eu passei. Mas aqui em casa, a minha mãe vivia com constantes reclamações de que durante a madrugada ela via coisas acontecendo, que ela via pessoas passando pela cortina. Tipo assim, ela tem porta, mas ela usa cortina. Eu não tenho porta, eu não tenho privacidade. Então eu tenho só uma cortininha aqui mesmo. Que infelizmente é horrível pra minha autoestima, mas tudo bem. Pobre não tem direito de escolher. Aí ela sempre contava que via pessoas passando para o meu quarto, passando para o banheiro e passando para a cozinha da porta do quarto dela que fica aberta.
Tu tava chamando o Ricardão pro teu quarto no meio da madrugada,
e
né?
Eu tava, entrou. Ela comentava que ela via essas coisas acontecendo. Ela via essas pessoas passando, mas eu nunca vi nada. E a única pessoa que eu sei que passava para a cozinha e para a geladeira, essas coisas assim, de tempos em tempos, era eu, porque eu tenho comportamento noturno. Motivo, eu tenho insônia. Uhum. Eu tenho insônia severa. E eu não sei por que eu não tenho olheira. Eu dou graças a Deus, eu não tenho olheira. Então eu fico andando de madrugada pela casa. Então eu pensei, ah, ela deve estar me vendo, né?
O dia que a Vênus colocar o sono em dia, ela vai ficar mais branca, ela vai perceber que toda a pele dela era olheira, né?
Pois é. Então, aí eu sempre fiquei despreocupada com esses eventos sobrenaturais. O motivo disso é porque eu sou a pessoa que anda de madrugada pela casa. Porque eu vou lá, a geladeira de pobre, né, só tem água. Então eu vou lá beber uma água e volto. Porque eu bebo muita água. Eu bebo água pra caramba. Porque
aí no dia seguinte, a mãe da Vênus, eu vi o Slenderman na cozinha. Ela vai tomar no cu, mãe.
Pois é. Mas houve um momento em que ela reclamou, houve um dia específico que ela reclamou, e ela falou que ela estava vendo pessoas passando. Ela falou, aí eu perguntei, quando tu viu isso? Eu vi ontem de noite 3 vezes passando. Aí eu falei, ué. Aí eu fiquei assim, mas ontem eu não saí do quarto, eu não tinha bebido água, eu fiquei quietinha no meu quarto. Aí eu pensei, será que é a criança? Aí eu perguntei, mãe, não é o Marlo que tá andando e tu tá vendo ele? Não, não, ele dorme agarrado comigo, eu durmo abraçando ele, porque o Marlo dorme com ela na cama, né? Papai não dorme aqui, papai dorme na casa da vovó. E quando ele dorme aqui em casa, ele dorme na rede. Então se o bicho passar aqui, ele vai ter que passar pelo gordo do papai, vai ter que passar pelo meu quarto, vai ter que passar por uma pega de lugar.
Ah, rapaz,
então,
a sua mãe tá vendo gente passar...
Ela
e
tá
não
vendo,
vai ver o que que é,
e ela mas não ela puxa vai. Uma espingarda, e ela não puxa uma
não,
espingarda?
Não, mas ela pois... vai, ela vai, ela fala que vai. Ela
eu tenho
vai
certeza
ver o que,
que esses
é.
Crentes de madrugada atazanando essa dela.
Ela vai. E ela diz que quando ela vai, ela não encontra nada. Aí quando ela volta, ela fica vendo. Aí aqui ela fala que ela morre de medo. Aí eu falei, ué, mulher. Mas assim, bom, se não tiver te cutucando, não tem problema, né? Se for, acho que ele é inofensivo. Já que eles tomem quando tu aparece, eu falo, ah, então, né? Tem que ter medo de vivo. Vivo, eu tenho medo se um caboclo ali chegar, um cafuçu batendo no meu portão, dizendo, abre a porta que eu vou atirar. Aí realmente, pode se mijar. Porque, porra, tá vivo, né? Vai fazer alguma coisa. Começou a acontecer um bagulho que eu já sabia o que significava. Dentro desse documentário espírita que eu tava assistindo, eles comentaram que sentir cheiro de perfume caracteriza entidades femininas. Já dizer feminista. Mas feminista não usa perfume, né? Porque é lacre. Mas enfim, é feminina. Eram entidades femininas que tinham alguma coisa ali. Podia ser encosto, podia ser uma penca de coisa. Eu falei, ué, por que que eu tô sentindo cheiro de perfume na cozinha? Aí eu fui lá ver se ela tem. Não era cheiro de tempero, não. Porque aqui só tem sazon. Tá? Sazon não cheira. Sazon é só da gola comida porque é sal. Mas
louco,
enfim.
Não, eu compro sazon, não. É o tempero mais caro e é o que mais faz mal.
Não, mas. Pra dizer que não, a gente tem que colorar o cominho. É isso aí, fé.
Ok.
Mas, ó, aí começou a subir um cheiro doce de perfume, um cheiro pungente de perfume no nariz. Aí eu fiquei, ué, que porra é essa? Eu falei, ô, mãe.
É a Bombagira.
Ô, mãe, tem perfume? Tu comprou perfume? Porque assim, a mamãe não gosta de perfume doce. Mamãe solta perfume de macho. Só aqueles caiaquezão. Entendeu?
Uhum, eu falei, tô ligado.
Quem gostava de perfume feminino era eu. Só que eu não tenho mais grana pra comprar essas coisas. Já tive já um pouquinho, mas não tenho mais. Ou é o perfume aqui é o suor de fêmea, que não tem mais. Já foi embora também porque parou de tomar remédio. Mas assim, foi-se. Eu fui falar com ela sobre perfume. Ela disse que não tinha perfume feminino em casa. Não é o desodorante? Tem desodorante transpirante de frutas vermelhas. É porque a gente já usou.
Aí, é o sabonete cheiro, senador.
É, era um cheiro parecido. Aí eu pensei, ah, caramba, deve ser isso. Não era o sabonete, porque o sabonete é Dove e tem aquele cheiro de creme enjoativo. Mas aí eu fui ver o cheiro. Eu perguntei, ô, mãe, vem aqui se tu sente comigo o cheiro. Ela foi. Ela não sentiu nada. Aí eu comecei a fungar, só eu tava sentindo. Deu um tempo depois, ela falou que também tava sentindo, mas não tinha explicação. Aí eu fiquei, será que é um espírito feminino? Até que um dia antes da visita desses crentes, chegou uma mulher desesperada aqui em casa. A terceira vizinha ali do canto. A terceira vizinha que eu falei que é maluca. Até a mamãe acha que ela é meio doidinha. aquela meio biluteteia, sabe? Que ela não tem um jiriquipapo que bate muito bem. Aí ela chegou dizendo: vizinha do céu, você tem que sair dessa casa. Essa casa, assim, eu morei aqui durante um tempo, foi a pior experiência da minha vida, tá? Aí a mamãe perguntou: por quê, vizinha? Por que isso aqui foi a pior experiência da sua vida? Ai, vizinha, quando eu morava aqui, eu era atormentada todas as noites por vultos, por coisas que iam pra lá, que iam pra cá. Mas teve um dia que meu marido não voltou de casa. Ele tava demorando, eu fiquei preocupada.
Ele foi comprar um cigarro.
Eu fui me deitar, tirei um cochilo. E quando eu acordei, vizinha, eu fui pra sala, no mesmo sofá que tu senta. Porque a gente não trocou de sofá, é o mesmo sofá desde a época dela. Ela veio, de acordo com ela, ela encontrou sentada no sofá uma mulher negra. De acordo com ela, o que tinha de bonita tinha de assustadora. Uma mulher cheia de joias, de ouro, assim.
O que tinha de bonita tinha de assustadora. Eu fico imaginando uma mulher de 2 metros de altura, shapeada, musculosona, pois olhando com cara feia pra você.
Então, ela tava sentada de pé, de acordo com a mãe, de pernas cruzadas, com os braços cheios dos ouro. Toda cheia de balangandã, linda. Aí eu falei, ixi, é orixá ou é bombajura, em cosco? Que porra é essa? Não sei. Aí eu fiquei ouvindo, né? Aí ela falou: ah, encontrei essa mulher cheia de ouro, eu corri desesperada. Eu pedi ajuda, eu pedi pra ficar no vizinho, porque eu não queria mais ficar nessa casa. E o problema, o motivo de eu estar contando isso aqui pra vocês, além do fato de ser inusitado e de eu não acreditar, é o lance de que, por incrível que pareça, muitas coisas estão de acordo. Porque no quintal dessa casa, a mamãe quebrou isso recentemente. Mamãe destruiu o babado. Aqui no fundo, a minha irmã, ela tem o costume de se meter com candomblé. Eu não sei como essa religião funciona. Não tenho interesse de saber como ela funciona. Não sei se ela é isso ou aquilo. Como é que funciona, se é assim ou assado. Mas a minha irmã mantinha, no quintal dessa casa, uma cabana para, de acordo com ela, trabalhos. Não sei para que serve, não sei se são positivos ou negativos. E só sei que isso existia e que, querendo ou não, de acordo com o documentário que eu vi, isso talvez tenha alguma, tenha alguma ligação. Aí eu fiquei tipo, caramba, caramba. O que foi, Giovanni?
Eu tô adorando essa história.
Por quê?
Meu Deus, isso é uma creepypasta pro evangélico, cara.
É...
Eu já tenho uma teoria, mas continua a história, continua.
Pois é, aí ela não sabia dessa cabana da Isabel, né? Porque isso foi depois dela chegar. Aí eu fui pensar, poxa, vou conversar com a minha amiga, porque eu tenho uma amiga que é metida com isso. O nome dela é Laura Nami no Facebook, vocês podem encontrar, linda, maravilhosa. E ela é uma mulher trans como eu, e ela é candomblecista, né? Não, é um bandista, isso. Aí eu fui perguntar pra ela o que que era. Aí ela falou: ai, amiga, se for pombagira ou se for orixá, mal não vai fazer. Eu falei: tá bom, então. Aí eu falei da mulher cheia dos ouro. Aí ela falou: deve ser pombagira. Eu falei: tá bom, então é isso aí. Eu só perguntei uma coisa: é ruim? Ela falou: não. Vai me matar? Ela: não. Tá, que se foda, se quiser ir. Mas eu perguntei: e do perfume, o lance do perfume? Ela falou: se é do perfume, pode ser uma tal de Padilha aí, que eu não sei quem é. Aí mas ela falou, pra confirmar se for ela, a Laura falou: tem que ouvir uma risada feminina junto do perfume. Aí eu falei pra ela: minha filha, se eu ouvir risada feminina depois de perfume, a única coisa que eu vou fazer é perguntar: qual é a graça, palhaça? E vou embora, entendeu? Qual é a graça, entendeu? Porque, tipo, eu não sei por que que eu vou temer esse tipo de coisa. Aí a mamãe ficou assustadíssima, né? Aí eu fui falar com ela: ô, mãe, então eu pesquisei, eu vi que é isso aqui assim assado, que tem a ver com esse tal de orixá aí. Conversei com uma amiga que é das macumba, falei assim pra ela entender.
Eu achei a Laura Nami no Facebook, lindíssima.
Ela é
inclusive
linda, né?
Ela tem a tatuagem do
Ouroboro, sim. Foi eu que indiquei.
Caralho, que foi foda, mano.
Foi eu que indiquei pra ela essa tatuagem quando ela foi fazer. A gente é amiga
lindíssima.
Tem um tempão.
Depois
já.
Depois indica esse episódio pra ela e fala: Laura, você é linda. Você é linda.
Vou avisar pra ela. A gente se conheceu quando a gente tava no início da transição. nós duas.
Que
aí
fofinho.
A gente tornou amigas. Aí a gente se conhece até hoje. Ela sempre tá conversando comigo, a gente sempre trocando mensagem. Ela mora lá no sul. Ela é sulista. É,
nossa. Eu percebi.
É. Uhum.
A publicação dela escreveu Bate e Tri.
E ela tem heterocromia, se tu percebeu. Um olho dela de uma cor, outro é do outro. Aí ela me contou que isso não é problema, que não tem nada de assustador nisso, que eu não devia ter medo. Eu falei, tá bom, então eu já não tava comendo, não. Se
Maria
foi, isso aí.
Sussa.
Uhum. Se foi, isso aí, é isso aí. E fé. Nisso, a minha mãe ficou com medo, depois de um tempo eu consegui tranquilizar ela. Aí no dia seguinte, esses crentes, provavelmente aterrorizados pelo arauto do fim dos tempos, que é a nossa terceira vizinha maluca, foi lá falar com eles e veio aqui indicar. E nesse problema, eu, que tava aqui de boa, tomando a minha aguinha durante a madrugada, as visagens, a tal da Padilha, os vultos, a mulher cheia do Zoro. Eu tava aqui de boa com eles, no final acabei recebendo transfobia. Então, a moral da história é: dos mortos, eu tenho o perfume, tá? E o Zoro. Do vivo, eu tenho encheção de saco. Eu tenho transfobia. Então, se eu tiver que me importar com um deles, tenho toda a certeza do mundo que não vai ser com os mortos. Não vai ser com as entidades, parceiro. Não vai ser. E eu tô por aqui, tá?
Eu tenho uma teoria sobre essa história.
Tudo
bem.
Eu
já fui criança, eu já assisti Scooby-Doo. Eu sei o que tá acontecendo aí.
Tá, mas olha, a minha irmã,
essa
ela
vizinha
já...
da terceira casa tá de putaria com a tua mãe. Ela tá tentando fazer sua mãe sair dessa casa pra ela poder voltar aí pra ir por algum motivo.
Ah,
eu
não.
Tenho certeza que no lugar que tinha essa barraquinha de trabalho, deve ter alguma coisa enterrada. Pode ver que tem dinheiro aí.
Olha só, a mamãe, depois que ela contou essa história, a mamãe foi cavucar porque ela é curiosa. Ela falou que ela ficou com um tal vizinho por causa de medo. Então a gente foi conversar com esse cara. Esse cara é dono de uma taberninha bem aqui na frente. Só tu atravessa a rua, tu fala com ele. Aí ela foi conversar com ele depois em off pra ver se era verdade esse papo dela aí, de que ela foi pedir abrigo lá com ele, porque ela tava com medo. Ele confirmou. Ele disse que tava com medo mesmo, que ela tava com medo, que ela tava se mijando toda de medo, que ela viu coisa, que ela viu uma mulher cheia dos ouro. Aí...
A tua vizinhança tá conspirando contra vocês, eles querem te tirar daí.
Mas, tipo,
eu já assisti
assim,
Scooby-Doo, eu conheço isso.
Eu acho que não, porque esse mudo da taberna, ele ganhou uma clima. Mamãe só compra as coisas lá. Então, assim, não sei porque que ele tá querendo, porque a mamãe é mó tranquilona. Ela vive comprando dele, e eu acho que se for com mancomunagem, esse vizinho é de boa. Essa vizinha talvez aí esteja de mancomunagem. Mas, ó, esse vizinho é chapa. Ele, quando a gente tá em dificuldade, ele vende as coisas fiado, ele é mó gente boa. Uhum. Ele cobra mais barato, é o cara. Mas assim, se tiver alguma conspiração pra tirar a gente daqui, é essa louca aí com outras pessoas, entendeu?
Ela tá de putaria, Vênus, confia. Ela com certeza contratou uma jagunça pra se fantasiar de mulher de Maria Padilha.
Mas assim.
E ela tá chegando na sua janela e jogando perfume. Confia. Se tu colocar uma câmera de vigilância aí, você vai ver ela fazendo isso.
Os muros são altos, acho que isso não é isso não, mas alguma coisa deve ter. O cheiro, o que eu vou te falar, eu tenho uma teoria sobre perfume. Talvez seja cheiro de acetona misturado com alguma coisa, porque tem muita acetona aqui na nossa cozinha, porque a minha irmã, ela é manicure, né? Então talvez tenha alguma coisa a ver com acetona e esmalte misturado, eu não sei, eu não procurei, né? Mas eu sei que sempre quando ela tá fazendo unha, deve alguma coisa cair, deve ser isso aí. E o cheiro fica por muito tempo, que eu tô ligada. Cheiro de esmalte é uma coisa que impregna. Então eu fiquei de boa, eu não tenho medo não. Ó, se não for, é isso, o espírito não tá me cutucando. Quando me cutucar e bancar o poltergeist, começar a bater na minha cara aqui... Quando me possuir, querer me fazer levantar pelas paredes, aí eu reclamo.
Rapaz,
aí...
essa frase também não tá boa. Quando me pegar, quando me cutucar, quando me possuir, quando me jogar pelas paredes.
Mas tu também
tá.
Oh, meu Deus. Mas enfim, nesse lance todo, eu fiquei de boa. Quem ficou com medo foi mamãe, né? Eu tô suave com isso aí. Eu só que queria ficar de boa. Só não queria sofrer transfobia. Não preciso, não, porra.
Eu vejo pecado no seu filho.
Eu nunca tive experiências desse tipo, então.
Também. Também não. Eu tenho essas experiências sem explicação, mas pra mim é outra coisa. Eu nunca acreditei, não. No dia que eu vi alguma coisa assim muito séria, eu até falo.
É, então. E, tipo, eu nunca desconfiei de nada. Tipo, ai, será que isso aqui é alguma coisa esquisita?
Ou o que eu acredito de verdade é que, assim, durante a noite, como eu tenho uma cortina, né? Se a cortina balançar, a luz da cozinha sempre fica acesa. Então, o que eu acredito que seja, por causa do ângulo onde ela tá deitada, a única luz da casa que tá acesa é a da cozinha, que é uma... não é nem uma cozinha, gente. É só um vãozinho muito miúdo, assim, que a gente chama de cozinha, porque tem as coisas lá. A luz de lá fica acesa e deve causar... Aqui no meu quarto mesmo, a minha cortina, ela tá vermelha, porque a luz da cozinha tá batendo aqui. Então deve rolar alguma deformidade aí na luz. Uhum. Sempre tem isso aí. Eu acho que é isso. O perfume eu só não consigo explicar mesmo, não. Mas assim, se for a Padilha, é nóis. E se não for acetona, é a Padilha. Entendeu?
Uhum.
E se for a Padilha, um beijo pra ela. Depois, quando tiver uma, eu coloco um copo ali com coca. É oferenda, né? Acho que é assim
beijo,
que
beijo, Padilha. Ah, será?
Deve ter uma oferenda pra doll. E é isso aí. Fim da creepy.
Ah, isso vai muito virar um episódio extra.